Nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o secretário de Cultura de Maringá, Vitor Simeão. Olá, secretário, muito boa tarde.
Oi, Luciano, muito boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha aqui na CBN. Um prazer estar com vocês.
Secretário, a gente está aí chegando no fim de semana, né? O que, que a cidade tem de atrações culturais para esse fim de semana, para esta sexta e esse fim de semana? Eu gostaria de saber se tem algum destaque.
São muitos os destaques e até é difícil a gente colocar qual é a principal iniciativa feita pela Secretaria de Cultura ou então apoiada. Mas eu vou começar por uma clássica, viu, Luciana? Nós temos o FEMUSIC, a Mostra de Música Cidade de Canção, acontecendo. Começou nessa quinta-feira, dia 14, e vai até amanhã, dia 16. É uma atividade que é feita de forma gratuita, é uma realização do SESC, em parceria com a Prefeitura de Maringá, que tem ocorrido neste ano especificamente no Teatro Marista, começando sempre às 8 horas da noite. Nós temos apresentações de grupos de todo o Brasil nesses dois primeiros dias, isto é, ontem, quinta-feira, e hoje, sexta-feira, e amanhã, dia 16 de julho, a partir das 8 da noite também, temos um show nacional com uma banda que tem se destacado no cenário da música brasileira, chamada Tuyo. Os ingressos são gratuitos e começam a ser distribuídos a partir das 8 horas da noite, a partir das 7 horas da noite, os shows começam às 8 horas da noite no Teatro Marista. Lembrando que o FEMUSIC é um item clássico da nossa história, da produção artística aqui em Maringá, e está no seu ano 43. Agora, não tem só FEMUSIC, não. Hoje, sexta-feira, dia 15, nós temos o espetáculo Meninas das Luzes, no Convite ao Teatro, um projeto da Secretaria de Cultura, a partir das 8 horas da noite, no Teatro Barracão. É uma peça em que uma atriz interpreta várias personagens em cena e essa personagem está presa numa solitária de um manicômio e ali se vê obrigada a repensar a sua história. Então, é um monólogo muito interessante sobre quem é a personagem e, de alguma forma, quem somos nós. 8 horas da noite, no Teatro Barracão Paulo Mantovani, com os ingressos gratuitos e podem ser retirados antes do espetáculo ali, o pessoal chegando por volta das 7h30 da noite. Nesse sábado, daí amanhã, nós temos mais um projeto da Secretaria de Cultura, que é o Convite ao Cinema, às 8 horas da noite, no Auditório Hélio Moreira. Nós vamos exibir o filme O Alucinado, do Luiz Buñuel, o grande Luiz Buñuel, diretor de cinema espanhol, que rodou a Europa, enfim, passou por várias fases, e é um filme para repensar alguns dramas sociais. Também entrada gratuita, a classificação é de 16 anos. E já me adiantando também, Luciana, no domingo nós temos uma atividade que não é feita pela Secretaria, mas é feita por meio de um edital nosso, Prêmio Nesse Tomate, que é o lançamento do livro Poesia é Conselho, do coletivo Slam Pé Vermelho, que é formado por poetas, jovens poetas, homens e mulheres, que fazem aquela poesia de rua, digamos assim, aquela poesia falada. Vai ser às 3 horas da tarde na Praça da Prefeitura. Vai ter o lançamento desse livro que foi financiado por meio do Prêmio Anicito Mate, além de batalhas de poesias e a distribuição dessas obras. Então, esses são alguns dos acontecimentos que a Secretaria de Cultura vai fazer nesse fim de semana, Luciana. E quem está nos ouvindo em casa, ou piscou, está no carro, não ouviu direito a programação, pode acessar o Instagram da Secretaria de Cultura, é só procurar por Secretaria de Cultura de Maringá, Facebook, ou então o site da prefeitura, que é o maringá.pr.gov.br, que estão lá daí todas as informações. Tem isso e muito mais.
E todo final de semana tem alguma atração, então?
Luciana, a gente está vivendo um momento muito importante, histórico aqui em Maringá, na gestão do prefeito Ulisses Maia, de coletivização da produção artística cultural. Sem exagero nenhum, se você parar para pensar, a Prefeitura de Maringá, e nesse caso especificamente a Secretaria de Cultura, tem tido ações de segunda a segunda. Se não diretamente feita por nós, como o convite ao teatro, convite à música, etc., projetos que são feitos por financiamentos a partir de editais que são ofertados pela nossa secretaria, como que vai ter no domingo, no lançamento do livro Poesia é Conselho. Outras atividades que acontecem, como o FEMUSIC, tem apoio estrutural da prefeitura, apoio institucional. Então, quem acompanha as redes sociais da secretaria, quem acompanha, enfim, os meios de comunicação, a CBN, o Grupo Maringá de Comunicação, tem sido parceiros na divulgação dos nossos projetos, consegue acessar as atividades de forma gratuita diariamente. A gente esteve recentemente num evento em São Paulo, divulgando, compartilhando as experiências aqui de Maringá, e as pessoas ficam impressionadas, porque elas imaginam que uma cidade no interior do Paraná, e aí tem um pouco de preconceito, a gente sabe, de porte médio, não ofereceria o que tem acontecido na nossa cidade. Quando é exatamente o contrário. Há alguns anos, isso não é só mérito da gestão, a gente precisa ser democrático, transparente, verdadeiro, A classe artística tem se organizado, tem pressionado, tem feito muita coisa também de forma independente. E agora, nesse momento de redes sociais, a informação passa muito mais rápido. Então, quem acompanhava via atividades de segunda a segunda, e sem contar que nós, Luciano, não paramos aqui um dia. Parece até a rotina de uma redação. Não para nunca. Porque logo, logo, no final do mês, nós teremos a virada cultural com dois grandes shows que já estão na história de Maringá. Gal Costa, dia 30 de julho, às 9 horas da noite. No dia 31 de julho, Sepultura, dois grandes shows nacionais fechando a nossa virada cultural. Obviamente que teremos também artistas locais, os nomes vão ser anunciados em breve, para atender a demanda do mercado da economia da cultura local, trazendo também gente de fora para circular, trazendo muitas pessoas para que conheçam a Secretaria de Cultura, consumam produtos artísticos culturais e entendam que, diferentemente do que falam alguns governantes, cultura é para toda a população e cultura não é gasto, cultura é investimento. Luciano.
Secretaria, as pessoas, a população está aproveitando, está indo aos teatros, às apresentações artísticas?
Tem ido sim. Tem dois fatores que nós identificamos aí. O primeiro deles é, por conta da pandemia, que nós ficamos um ano e meio, mais ou menos, fechado, as pessoas estavam sedentas para frequentar os espaços, inclusive quem ainda nunca tinha estado presente em uma dessas iniciativas. O segundo fator, que é um dos mais importantes, ou talvez o mais importante nesses dois, é a capacidade de organização da Secretaria de Cultura com políticas de descentralização. Nós levamos projetos para bairros, para distritos, fizemos anúncio, panfletamos, e com isso nós mobilizamos parte da população que nunca tinha tido nenhum acesso e nem sabia que acontecia projetos como esse. Um exemplo que a gente dá, Luciana, nós assumimos aqui no ano passado a gestão da Secretaria de Cultura, e numa das primeiras viagens que a gente fez, nós fomos a Curitiba, bater na porta de governo do estado, de Teatro Guaíra e afins, e um dos pedidos barra exigência que nós fizemos é que o governo do estado tinha que mandar projetos para a gente, fazer parceria conosco. Às vezes Curitiba fica muito distante, e tem lá suas burocracias, tem os motivos para que isso aconteça. E depois de muita articulação, neste ano nós trouxemos a Orquestra Sinfônica do Paraná num show gratuito no Buracão. E aí, quando nós articulamos, conversamos tal, o pessoal falou assim: secretário, mas por que no Buracão? Tem que fazer no centro. E nós respondemos o seguinte: bom, no centro sempre tem muita coisa, tem que levar nos locais que costumeiramente não tem, deveriam ter mais. Então nós estivemos lá, foram mais de 2 mil, quase 3 mil pessoas, num domingo, final de tarde, ouvindo a orquestra. E a gente anda, conversa com as pessoas, o pessoal maravilhado, falando: olha, nunca tinha acontecido isso, como é que eu faço para participar de mais atividades? E aí a gente explica onde tem essas informações. Então nós que frequentamos as atividades culturais, a gente meio que se conhece, e depois de muito tempo frequentando, você vê que as carinhas têm mudado. Além disso, nós trabalhamos muito com a divulgação ativa das nossas propostas, de mostrar o que tem acontecido, utilizando imprensa, redes sociais, carro de sons e afins, mas obviamente tem muito mais a ser atingido, e enquanto nós não atingimos, quem sabe, toda a população de Maringá, a gente não vai descansar, porque aqui queremos uma cultura cada vez mais democrática e mais acessível.
Por falar nisso, como é que está o diagnóstico cultural que foi iniciado pela Secretaria?
Luciana, excelente questão. Nós estamos seguindo, coletando os dados ainda dos artistas e produtores culturais, e tem um fenômeno muito engraçado acontecendo, que é o seguinte: ou as pessoas veem o e-mail e não é normal também, a gente vem e fala que vai responder depois e não responde, e no segundo momento o que acontece? Os pesquisadores ligam para as pessoas e algumas pessoas não atendem. E depois que nós conseguimos o contato com essas pessoas, sabe o que elas falam? Elas acham que é cobrança, ou trote, ou alguma coisa. Porque nós estamos vivendo um fenômeno, e acho que todo ouvinte da CBN deve perceber isso. A gente quase não liga mais para as pessoas. Nós mandamos mensagem no WhatsApp, e é isso, ou Instagram, ou qualquer lugar. Esse hábito de você pegar o telefone e ligar, coisa que a gente fazia lá no final dos 90, começo dos anos 2000, tem se perdido. Ainda assim, nós temos seguido com esse diagnóstico, os artistas têm participado. É importante para você que nos ouve, que é artista, produtor cultural, a Secretaria de Cultura, pela primeira vez na história, está fazendo um diagnóstico da cultura para mapear quais são as vantagens e desvantagens e entender o que está acontecendo na nossa cidade. Se você, ouvinte, que estiver nos ouvindo, estiver nos acompanhando também pelas redes sociais, produz, sabe quem produz? Entra lá no Instagram da Secretaria de Cultura, na bio do Instagram tem um link que leva até esse diagnóstico, 15 minutinhos você responde as perguntas. E aí, Luciana, aproveitando também, já que você tocou na questão do diagnóstico, nós estamos com uma consulta pública para o edital Aniceto Mate, o nosso prêmio Aniceto Mate, que é a principal ferramenta de fomento às artes e à cultura aqui em Maringá. O edital 2022 nós desenhamos, já fizemos um diálogo setorial para falar com a classe e demais pessoas interessadas neste assunto, e agora ele está disponível também na plataforma Maringá Cultura. O link pode ser acessado também lá na bio do Instagram da Secretaria de Cultura, para que quem tiver interesse possa apontar, fazer críticas, sugestões, porque o edital nós queremos lançar ofertando R$2.340.000 para 46 projetos e com algumas novidades, maior investimento talvez além do audiovisual, a inserção de acessibilidade, enfim. Nós abrimos, deixamos para consulta para que nós possamos ouvir o que a classe tem a dizer, a sociedade civil tem a dizer, e para que nós façamos cada vez mais projetos ativos e assertivos. Então, essas são duas situações que nós estamos fazendo neste momento, porque, repito, a Secretaria de Cultura, Luciano, não para.
Uhum. Bom, e no dia 23 vai ter um evento da Volta Histórica no Parque do Ingá, é isso?
Exatamente, Luciana. Nós estamos retomando esse projeto que é maravilhoso, chamado Volta Histórica, que é colocar pessoas de mais interessados dentro de um ônibus e rodar a cidade. Mais especificamente, esse Volta Histórica, e isso me enche de orgulho, é focado no que nós chamamos de As Joias da Coroa. Os inscritos vão rodar por vários locais que são importantes para a história de Maringá, para a gente entender a formação da nossa população e da nossa identidade cultural e como cidadão mesmo. Nós vamos passar pelo Parque do Ingá, pelo cemitério, pelo Bosque 2, pela Vila Olímpica e também pelo Paço Municipal. A nossa equipe da Gerência de Patrimônio Histórico acompanha, então informa a história, a formação daquele local, as polêmicas, enfim, as curiosidades, e tudo de forma gratuita. Foram 30 vagas que nós liberamos no primeiro momento, elas já se esgotaram, nós abrimos ontem mais algumas vagas, então quem tiver interesse também pode acessar a informação nas nossas redes sociais ou no site da Prefeitura de Maringá. É no dia 23 deste mês, com mais essa iniciativa da Secretaria de Cultura, Luciana.
Começa às 9 horas da manhã e vai ser um tour, então, pelo Parque do Ingá, Cemitério Municipal, Bosque 2, Vila Olímpica e Paço Municipal. Vai levar o quê aí? Uma hora, duas horas, talvez?
Duas horas, até umas 11 horas da manhã, o pessoal já encerra ali. E o mais gostoso, eu sempre participo, participava antes de estar na gestão, agora participo mais do que nunca, mais ativo do que nunca, é descobrir curiosidades, e as pessoas também vão relembrando as próprias memórias desses lugares, Luciana. A pessoa vai ao Parque do Ingá, o Parque do Ingá hoje não é mais o mesmo Parque do Ingá de 20, 30 anos atrás, e aí começa a lembrar, ah, na minha época tinha isso, agora mudou por isso. Aí alguém fala assim, ah, mas na minha época eu vim com o colégio tal, e a pessoa fala, você também estava naquele colégio? Então, além de ter esse relembramento, digamos assim, do passado social, histórico de Maringá, tem também esses encontros e reencontros da nossa própria população com o município. E uma gestão pública, o prefeito Ulisses Maia sempre diz isso, em Maringá a gestão pública tem que fazer o seguinte, devolver Maringá aos maringaenses. Atividades como essa, sem dúvida alguma, permitem que isso seja feito.
Obrigada, secretário, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Luciana, obrigado a você, obrigado aos ouvintes da CBN, estamos à disposição. Acompanhe nossas redes sociais e também o site da Prefeitura, ou me procurem lá, Victor Simeão, estamos à disposição para críticas, sugestões e afins. Um abraço.
Nós conversamos com o secretário de Cultura de Maringá, Victor Simeão, que nos falou sobre as atrações culturais para este fim de semana.